quando se fala em processo coletivo estar-se-á a falar em direitos sociais. Dentre tais direitos de natureza coletiva lato sensu, há três espécies. Direitos difusos. Direitos coletivos stricto sensu. Direitos individuais homogêneos. E. Direitos difusos. Os direitos difusos são direitos indivisíveis que pertencem a pessoas indeterminadas e indetermináveis. Es, direito ao meio ambiente sadio. Segunda, direitos coletivos stricto sensu. Os direitos coletivos stricto sensu são direitos indivisíveis que pertencem a uma coletividade passível de determinação. Terceira, direitos individuais homogêneos. Os direitos individuais homogêneos são direitos individuais e divisíveis, mas que são homogêneos. São individuais, pois é atingido um direito individual, mas que atingiu uma enormidade de pessoas. Nada impede que no mesmo processo seja discutido direitos difusos, direitos coletivos stricto sensu e direitos individuais homogêneos. 2. Processo coletivo. Em relação ao processo coletivo, é necessário fazer uma interpretação conjunta do CDC, da LACP, Lei 7.437/85, e da LAP, Lei 4.717/64. E. Princípios reitores do processo coletivo. Há princípios gerais, mas há princípios específicos. Item: princípio da participação. Item: princípio da primazia do conhecimento do mérito do processo coletivo. Item: princípio da indisponibilidade da demanda coletiva. Item: princípio do microsistema. A. Princípio da participação. O princípio da participação é um princípio norteador do processo coletivo, pois faz com que zero cidadão venha a se manifestar no curso do processo coletivo. É a ideia de democracia participativa. É o processo coletivo que visa busca ideias e manifestações em prol da sociedade, já que as decisões prolatadas terão impacto social coletivo. B. Princípio da primazia do conhecimento do mérito do processo coletivo. O princípio da primazia do conhecimento do mérito do processo coletivo é um corolário do princípio da instrumentalidade. Se alcançar a finalidade, deverá o juiz julgar o mérito. Este princípio é aplicável ao processo individual com o NCPC. C. Princípio da indisponibilidade da demanda coletiva. O princípio da indisponibilidade da demanda coletiva significa que o autor não pode manifestar desistência quanto aos rumos da demanda. Es, se houver abandono da ação popular pelo cidadão, o MP, caso entenda pela continuidade, poderá prosseguir na ação popular, a despeito de não ter legitimidade para propor. D. Princípio do microsistema. Esse princípio reflete a constatação de que não há código de processo coletivo, sendo necessário interpretar o processo coletivo como um microsistema. Segunda competência. Via de regra, a demanda deve ser instaurada perante o foro que ocorreu o dano, art. 2 da Lei da ACP. Terceira, legitimidade ativa. São legitimados ativos basicamente aqueles previstos no art. 5 da LACP. Item: Ministério Público. Item: Defensoria Pública. Item: Fazenda Pública, União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. Item: administração indireta, a autarquia, empresa pública, fundação ou sociedade de economia mista. Item: associações constituídas há pelo menos um ano e pertinência temática. Além desses legitimados, haverá também outros presentes em leis esparsas, como a Lei de Ação Popular, que traz o cidadão, e na Lei do Mandado de Segurança, que traz os partidos políticos. Em relação ao MP, é possível que haja litisconsórcio entre Ministério Público Federal e Ministério Público Estadual. Para isso, é preciso que exista uma situação que configure uma lesão social que em parte interesse ao MPU e em parte interesse ao MP. A simples presença do MPU não caracteriza, por si só, o deslocamento da demanda para a Justiça Federal. Poderão estar litigando em litisconsórcio ativo e ainda assim ser julgado ter o feito na Justiça Estadual. A pertinência temática é a relação entre o que a associação quer na demanda e o seu objeto social. No entanto, o art. 82, Quarta, 1. Dispensa o requisito de que a associação esteja constituída há pelo menos um ano, quando se estiver diante de um caso em que há um manifesto interesse social, evidenciado pela dimensão do dano ou pela característica do dano, ou ainda a depender do bem jurídico que se queira proceder. Destaque-se a súmula 630 do STF que diz que entidade de classe tem legitimidade para impetrar mandado de segurança, ainda quando a pretensão veiculada interesse a apenas uma parte da respectiva categoria. Ainda é possível que determinados demandados possam migrar do polo passivo em que estão para o polo ativo, estando previsto na Lei de Ação Popular, autorizando a fazenda pública para que atue ao lado do demandante. Quarta litispendência entre processos coletivos. Percebe-se que a teoria da tríplice identidade não resolve o problema do processo coletivo para identificar litispendência. Não basta olhar se as partes são iguais, a causa de pedir é igual e se o pedido é igual. Isso porque as partes podem não ser iguais e se estar diante de um pedido e causa de pedir igual. Portanto, para caracterização de litispendência em processo coletivo, bastará a identidade de pedido e da causa de pedir. É irrelevante que haja igualdade entre os legitimados, ou seja, que eles sejam os mesmos. Outra peculiaridade é de que a litispendência no processo coletivo fará com que as demandas sejam reunidas no juízo prevento, desde que tenha competência para ambos os feitos. Não haverá extinção de uma das demandas por sentença. Vê litispendência entre processos coletivos e processo individual. Não existe litispendência entre processos coletivos e processo individual. Na verdade, há um direito individual homogêneo e o titular desse direito pode preferir utilizar a via individual e não utilizar o processo coletivo. É o chamado right to opt outubro, que é o direito de cair fora. Portanto, quando o titular de uma demanda individual tiver a notícia da existência de um processo coletivo, poderá preferir a via coletiva ou não. Se preferir a via coletiva, deverá requerer a suspensão do processo individual no prazo de 30 dias da ciência do ajuizamento da ação coletiva, situação na qual irá aguardar o desfecho do processo coletivo. Sexta liquidação da sentença coletiva. Quando um processo coletivo versar sobre direito individual homogêneo, o titular atingido por esta sentença deverá promover a liquidação do seu prejuízo. Realizada a liquidação, irá promover a execução do valor liquidado. Essa é a ideia, iniciando a fase executiva deste novo processo. Destaque-se que, na eventualidade de não ter sido promovida a execução pelos titulares de direito individual homogêneo que experimentaram prejuízo, se essas liquidações não são promovidas no prazo de um ano, caberá a promoção dessa liquidação pelos legitimados autorizados no CDC, MP, Fazenda Pública ou associações constituídas há pelo menos um ano, ainda que se trate de direitos individuais homogêneos, fluid recover. Neste caso, os valores recuperados não irão para os indivíduos e sim para um fundo especial, já que quem deveria promover a liquidação não o fez. Sétima coisa julgada no processo coletivo. Para compreender coisa julgada no processo coletivo, é preciso conhecer o que é coisa julgada secundum eventus probationis e secundum eventus litis, bem como os limites subjetivos da coisa julgada. A. Coisa julgada secundum eventus probationis. A coisa julgada secundum eventus probationis significa coisa julgada segundo aquilo que ficou provado. O art. 16 da LACP diz que a sentença civil fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator, exceto se o pedido for julgado improcedente por insuficiência de provas, nesse caso, qualquer legitimado poderá intentar outra ação com idêntico fundamento, valendo-se de nova prova. Isto quer dizer que só haverá coisa julgada material se o pedido for julgado improcedente, mas não por falta de provas. Se for improcedente por falta de provas, outro legitimado poderá ingressar com a ação, desde que traga nova prova. B. Coisa julgada secundum eventus litis, inutilibus. A coisa julgada secundum eventus litis, inutilibus, significa que a coisa julgada está sendo estendida favoravelmente aos particulares. É preciso entender que decisão proferida em processo coletivo, após o trânsito em julgado, irá gerar efeitos apenas no processo coletivo, sem prejudicar processos individuais. Mas se o processo coletivo versar sobre direito individual homogêneo, e se a sentença coletiva for no sentido da procedência, haverá a formação de coisa julgada não apenas no plano coletivo, como também no plano individual. Não precisará o particular instaurar um processo individual, sendo admitido promover desde logo a liquidação e posteriormente a execução da sentença coletiva. Percebe-se que haverá uma coisa julgada secundum eventus litis, ou seja, conforme acontecer na lide. É a coisa julgada que somente se forma no caso de procedência do plano coletivo. Neste caso, irá beneficiar no plano individual, se essa for a vontade do lesado particular. Essa coisa julgada só surgirá para o plano individual a depender da solução dada pela ação coletiva. C. Limites subjetivos na coisa julgada nas demandas coletivas. Limites subjetivos são os sujeitos alcançados pela coisa julgada nas demandas coletivas. O art. 16 prevê que a sentença civil proferida em ACP só vai ter eficácia nos limites territoriais em que o magistrado prolator da decisão tenha competência. Há uma limitação dos efeitos subjetivos da coisa julgada, restringindo ao sujeito que estejam naquela base territorial. É por isso que a doutrina faz críticas, pois se o juiz é de Goiás, a decisão prolatada por ele não valerá no Distrito Federal, visto que lhe falta competência. No mesmo sentido, o art. 2 da Lei 9.494/97 diz que a sentença civil, prolatada em ação de caráter coletivo, proposta por uma associação ou entidade associativa, atingirá apenas os substituídos que tenham, na data da propositura da ação, domicílio no âmbito de atuação e de competência territorial do órgão prolator. Percebe-se que, neste caso, limitou-se territorialmente novamente.